Você vai conhecer agora pela Rádio Rio de Janeiro os vários aspectos da comunicação mediúnica, a fidelidade do médium à sua missão, os vários tipos de faculdades mediúnicas, nos domínios da mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Bom, esse encontro maravilhoso que aconteceu aí no, em desdobramento mostra que isso está para todos nós. Nós até encerramos o programa passado convocando todos para uma experiência. Porque essa experiência que acontece com ela, acontece com todos nós. É uma mulher que está com problemas em casa, problemas familiares, ela tem 3 filhos, trabalha pra caramba, cuida da mãe, a mãe está doente, o marido está traindo ela, ela sabe que o marido está traindo, ela está adoecendo. Mas ela não abre mão dos horários das preces. E nesse momento que ela para, porque está no horário da prece, a amiga espiritual dela faz com que ela abra o livro numa determinada página. E nós até vimos que isso acontece quando nós temos uma regularidade e disciplina de estar com os mentores, né? Isso aí não é qualquer hora que a gente abre qualquer página dizendo que são os espíritos. Então, naquele momento de prece que ela parou para pensar, olha, ela estava muito conturbada, ela não pensou assim, eu estou muito conturbada, hoje não vou fazer o prece não, porque não vai dar não, porque eu estou com a cabeça a 1000 por hora. Não, ela com a cabeça conturbada, com mal-estar físico, ela falou, não, agora é hora da prece. Então, na hora que ela vai fazer o culto, é um momento que ela leia e depois, ela na leitura, ela vai acalmando a mente dela e depois ela quietamente e ela decide pensar, né? Apenas pensar. Quando ela vai pensar, deitada, ela dorme e em desdobramento ela vai para o mundo espiritual. Ainda conturbada, o mentor dela, Aulos, o orientador, encontra com ela e ao invés dela conversar com Aulos, ela quer encontrar o marido. E a vontade é tão forte que ela é atraída e é levada a um clube onde ele estava com a amante, com muita bebida, em um clube numa vibração não muito boa, onde também tinha muitos espíritos perversos. E ela, quando vê a cena, ela se choca e desmaia no mundo espiritual, né? Mas quando ela volta a si, ela consegue escutar o mentor explicando para ela que aquela traição do marido, né, aquela moça que está ali traindo o marido dela, está com o marido dela causando a traição, tem a ver com a família. Tem questões do passado e quem sabe no futuro venha a ser mãe, venha a ser filha, ou seja, está vinculada àquele ambiente familiar. E o Aulus começa a falar para ela enxergar os dois, uma forma até de doença mesmo, né, que eles estão espíritos necessitados. E ela vai abrindo a mente dela para esse entendimento. Então, isso faz com que ela acorde agora de uma forma melhor, até feliz. Exato. Por quê? Porque ela compreendeu a ligação. E nós encerramos o programa passado até convocando para isso, para essa experiência, porque o que acontece com ela não é um privilégio. Então, vamos fazer o seguinte, vamos nós ter um compromisso diário, todos os dias, em uma determinada hora, a gente parar para conversar com os nossos mentores, para fazer um culto, acerenar a mente, conversar, meditar, porque a resposta vem. Se alguém achar que isso não acontece, faça a experiência. E agora, ela acorda, né, com profundo entendimento, brotava-lhe o espírito, a compreensão da irmã superar o desequilíbrio da mulher. E aí, pensava que lhe adiantaria a revolta ou o desânimo quando lhe competia a defesa do lar. Fazendo justiça com as próprias mãos, não prejudicaria aqueles que lhe constituíam a riqueza do coração? Em qualquer parte, o escândalo é a ruína da felicidade.
Dá licença, vou parar nessa frase, né?
Uhum.
Em qualquer parte, o escândalo é a ruína da felicidade. Vamos repetir? É a palavra do mentor, hein? Em qualquer parte, o escândalo é a ruína da felicidade. Porque a gente, às vezes, acha que tem que gritar. Não, tem que gritar, tem que protestar, tem que falar pra gente não ser massacrado. Olha só, gente. Porque aqui ele não está falando de uma novidade, não. O que Jesus falou? é necessário que venha o escândalo. Quer dizer, o que é o escândalo, né? Essa consequência do mal moral. Mas ai daquele por quem venha o escândalo. Então, por quê, gente? Porque, na verdade, o mal, né, ele vai ter que aparecer, o mal com ele. Ele tem que aparecer para ser eliminado, porque a gente já não tem sensibilidade. Mas aquele que é veículo disso é extremamente infeliz, né?
Não devia render graças a Deus por sentir-se na condição da esposa digna? Olha só, ainda bem, né?
Que ela, não foi ela que fez.
É,
exatamente isso.
E isso serve para a gente pensar assim, quando a gente fala, poxa, o fulano está me perseguindo no trabalho, está me caluniando. Olha, que bom que não sou eu que estou caluniando
ele. Ainda bem que não sou eu que estou fazendo isso, exatamente. O José Jorge, nosso amado professor José Jorge, ele falava assim, é melhor ser vidraça do que ser pedra.
É isso aí.
Com certeza, né?
É isso aí. Sim, de certo, a pobre criatura que lhe perturbava o marido não havia acordado ainda para a responsabilidade e para o discernimento. Necessitava, pois, de compaixão e de amparo, ao invés de crítica e azedume. Consolada e satisfeita, passou à medicação da genitora. Hilário, admirado, exaltou os méritos da oração ao que o Aulus enunciou. Em todos os processos de nosso intercâmbio com os encarnados, desde a mediunidade torturada até a mediunidade gloriosa, a prece é abençoada luz, assimilando correntes superiores de força mental que nos auxiliam no resgate ou na ascensão.
Então, né, em qualquer situação, gente, o que é a mediunidade torturada? É a mediunidade da obsessão, é a mediunidade que há muita dor, né? Até a gloriosa. Então, a gente vê assim, até Jesus, que não foi médium, né? Mas foi o maior espírito que teve aqui na Terra, até Jesus orou. Olha só. Na hora que precedia o seu grande sacrifício na cruz e o abandono, aquela situação toda, ele orou, porque ele assimilou essas correntes superiores, né?
Indicando a dona de casa, agora em serviço no aposento, meu colega observou. Vemos, então, em nossa amiga, preciosa mediunidade a desenvolver-se. E aí o Aulus fala, como acontece a milhões de pessoas. Ela detém consigo recursos medianímicos apreciáveis, que podem ser inclinados para o bem ou para o mal, competindo-lhe a obrigação de construir dentro de si mesma a fortaleza de conhecimento e vigilância, na qual possa desfrutar em pensamento as companhias espirituais que mais lhe convenham à felicidade. Então, veja, ela detém esse recurso, que aí ela, olha só, para o bem ou para o mal. Entendi. Até o último momento pode falir?
Pode, né? Pode. Ela tem a possibilidade. Agora, a concretização é fruto do trabalho, né?
Agora, interessante que ela escutou o mentor e ela absorveu. Exato. Ela poderia ter falado, sabe o quê? De jeito nenhum. Sabe, vou atrás dela e vou me vingar. Exato. Vou perturbar, tá pensando o quê? Então ela fez a escolha. E nessa escolha, veja como ela está se sentindo melhor. Veja como a escolha pela harmonia, pelo bem, sempre dá uma condição. Nós até poderíamos falar assim, poxa vida, ela está se humilhando. Né? Olha que humilhação. A mulher sabe que o marido está traindo, tá sabendo, tu trabalha pra caramba, cheia de afazeres em casa, olha que humilhação, e ela ainda tá lá calada. Olha que humilhação. Pra gente, ela seria forte se ela fosse enfrentar, se ela fosse fazer barraco, se ela botasse todo mundo pra correr. Por isso que a gente não pode dar orientações às pessoas assim. Ih, tá traindo, olha só.
Faz mesmo.
Joga tudo na rua.
Exato.
Nós não podemos fazer isso porque nós não sabemos quem são as pessoas envolvidas. Nós não temos a noção do que é isso.
O trabalho dos guias, a proteção da família, a gente não sabe nada disso.
Exatamente.
Né?
Então, pra gente, o forte é chegar e arrebentar com tudo.
Eu lembro da oração da Ave Maria, que é da Rádio Rio de Janeiro, em que tem a fala do Geraldo de Aquino, e que ele fala, o mais forte é o mais educado. A gente, na verdade, não acredita nisso, não. A gente acha que o mais forte é aquele que massacra o outro, né? Que vencer é massacrar o outro. Mas o esforço em calar a ofensa, em perdoar o ofensor, é muito maior do que de esmurrar o outro de falar tudo o que quer, né?
Exatamente. E pela prece, busca solução para os enigmas que lhe flagelam a existência. Aulo sorriu e ajuntou: encontramos aqui precioso ensinamento acerca da oração. Anésia, mobilizando-a, não conseguiu modificar os fatos em si, mas conseguiu modificar a si mesma.
Essa é
gente,
fantástica.
Isso aqui é um espetáculo, porque ela não conseguiu resolver o problema, porque o problema não depende dela, o problema não é dela e não é ela,
isso.
Mas ela conseguiu se resolver. Naquele livro que nós já falamos várias vezes aqui, Joana e Jesus, ou Jesus e Joana, nunca sei, que é Joana e Jesus, né? Que aborda justamente a vida da Joana de Cusa, na época que conheceu Jesus, que ela também tinha um marido complicado, e ela queria fugir desse marido, né? E ela vai conversar com Jesus, e Jesus fala para que ela siga Jesus, ela siga primeiro dentro da casa dela. E quando ela volta, ela faz uma reflexão de analisar os pontos positivos do marido, né? E aí, por isso que ela fala tanto sobre divórcio. Isso não significa que todos os casos são resolvidos dessa maneira. Tem casos que o próprio espírito, os mentores dão orientação, tipo, olha, se separa para evitar um mal maior. Né? Isso não significa que vamos todos ter que, não, olha, é proibido se separar. Aí vai para aquela coisa do pecado. Né? Não é isso absolutamente. Né? Cada caso, tem um objetivo, né? Tem uma luz própria. Mas isso é só para dizer aqui que essa prece, ela não modificou a situação, mas modificou a si mesma. As dificuldades presentes não se alteraram. Jovino continua em perigo. A casa prossegue ameaçada em seus alicerces morais. A velhinha doente aproxima-se da morte. Entretanto, nossa irmã recolheu expressivo coeficiente de energias para aceitar as provações que lhes cabem, convencendo-as com paciência e valor. E um espírito transformado naturalmente transforma as situações.
No livro Religião dos Espíritos, há uma lição que o título é Perante Oração. Então, Emmanuel fala, para mim é brilhante a forma. Ele diz assim: imaginemos alguém num planalto e a treva está total, não tem nenhuma luz. Aí ele diz assim, né? À sua frente tem um precipício. Atrás tem um ninho lá de serpente. À direita tem um espinheiral angustiante. Do outro lado tem uma escarpa difícil. Aí ele fala assim: faze, no entanto, suave luz, que seja a luz de um simples fósforo. Ora, ele vai ver o que tem, né? Na frente. Ele vai continuar ali o precipício, vai continuar o espinheiro, vai continuar a serpente, vai continuar. Tudo vai continuar daquele jeito. Mas ele saberá, ele ficará mais seguro para tomar uma decisão. A prece é isso, né? Ela não vai mudar o exterior, mas ela vai dar à criatura segurança para decidir pelo melhor, né? E decidir assim. Por isso a palavra lucidez, ela vem de luz, né? A prece é essa luz, ela vai dar essa lucidez para que a melhor decisão possa ser tomada.
E aí, essa frasezinha, a gente tem que colocar na geladeira. Um espírito transformado naturalmente transforma as situações.
É, com certeza.
Porque na hora que a gente se transforma, nós vamos olhar tudo com um olhar transformado.
Uhum.
As coisas vão continuar, mas nós vamos ficar muito melhores. Por quê? Porque nós vamos entender o que está acontecendo. Então, ela, que estava conturbada e adoecendo, agora está livre.
Exato.
Ela não é mais escrava da mente dela.
É.
Olha que espetáculo.
Liberou-se.
Exatamente. Eu tenho uma amiga que ela tem um marido muito complicado, muito agressivo e tal. E é tão interessante porque ela não traz as coisas para ela. Ela entende que aquilo é dele. Então, às vezes a pessoa fala, e aí, tá tudo bem? Ela sempre fala, tá tudo bem. Aí tu, mas como é que tá tudo bem? Ela, ó, eu tô bem, entendeu? Se o outro não está, é ele. Então, quando a pessoa entende o processo da individualidade, da imortalidade, das provas, das expiações,
muda, fica, né?
Muda.
O ponto de vista.
Exatamente.
Muda.
Então você fica leve. Veja, as coisas não se transformaram, mas ela vê agora com outro olhar.
Exato.
Então, quem é que fica bom para quem isso?
Quem ganhou, né?
Ela.
Ganhou,
exatamente, ela que ganhou. O assistente, contudo, interrompeu-se e lembrou-nos o horário de volta. Por solicitação de Teonilha, examinou a doente e concluiu que a desencarnação de Dona Elisa estava próxima. Externei o desejo de analisar-lhe o campo orgânico. Todavia, o instrutor recordou-nos a hora avançada e prometeu voltar conosco em tarefa de assistência à velhinha na noite próxima. Então, na verdade, lembra, a velhinha está doente e tem lá o filho dela, que já é desencarnado, que está ali preso a ela. E essa velhinha está para desencarnar. E no capítulo 21, que a gente começa agora, o título é Mediunidade no Leito de Morte.
Isso.
Na noite seguinte, voltamos ao lar de Anésia com o objetivo particular de socorrer-lhe a mãezinha doente. Dona Elisa piorava. Encontramos-la agitada e a desligar-se do corpo físico. O médico da família examinava o quadro orgânico, evidenciando preocupação e desalento. O estetoscópio dava-lhe a conhecer a posição difícil do coração exausto. Além disso, o elevado teor de ureia favorecia a intoxicação alarmante. Previa o fim próximo da resistência física. Entretanto, o delírio da enferma desnorteava-o. E é tão comum esse delírio, né? Na hora da morte.
Que falam que é a perturbação da morte, né? É a alucinação da morte. Tem até as teorias da alucinação que se prendem nisso, né? A criatura está alucinada. Né?
Dona Elisa via-se presa de estranha perturbação mental. Super excitada, aflita, declarava-se perseguida por um homem que se propunha a batê-la a tiros. Chamava pelo filho desde muito na vida espiritual e dizia ver serpentes e aranhas ao pé do leito. Quantas pessoas passam por essa situação, né?
E essa questão do animal, né, tem a ver muito com a questão do alcoólatra, né? Porque o alcoólatra, ele vê essas questões, né? No delírio tremens, essa coisa toda, ele vê alguns bichos, né? Que estão ali, né? E que, na verdade, é uma interpretação da questão fluídica do ambiente, né? Porque está ali, o que é serpente e aranha, né? São animais peçonhentos, né? São animais que vivem nesses meios, né? Então, o meio mental interpretando aquela situação toda, né?
A despeito do suor pastoso de quem se aproxima da morte e da extrema palidez que lhe desfigurava a máscara fisionômica, fazia supremo esforço para continuar falando em voz alta. O facultativo convidou a dona da casa a entendimento reservado e comunicou-lhe as péssimas impressões de que se via possuído. A enferma deveria prosseguir com medicação de emergência, à face da crise. Contudo, a noite ser-lhe-ia sacrificial. A uremia avançada célere, o coração era um barco desgovernado e, por isso, o colapso poderia surpreendê-la de momento para outro. Anésia acolheu a palavra do clínico, enxugando as lágrimas que teimavam em lhe saltar dos olhos. Despediu-se dele e colocou-se em oração, confiando-se à influência de Teonilha, que lhe seguia os passos, qual se lhe for abnegado, nome protetor.
Então a gente está vendo aqui que a Anésia, ela tem o hábito da oração, né? Porque no momento que o médico fala assim, ó, tá chegando ao fim tudo isso, ela poderia, puxa vida, tá acontecendo tudo comigo, né? Reclamar, gritar, reverberar, mas não. Ela estava sentindo, observa, que você saber que alguém vai desencarnar não é uma gracinha, né? Mas ela começa a orar e na medida que ela ora, a benfeitora espiritual vai ajudando, né? É muito lindo isso.
Sem conseguir explicar a si mesma a serenidade balsâmica que ele tomou gradativamente a alma, aquietou-se entre a fé e a paciência, na certeza de que não lhe faltaria o amparo no plano superior. Longe de perceber a ternura de que era objeto, por parte da devotada amiga, recebia-lhe os apelos confortadores em forma de sublimes pensamentos de esperança e de paz. Então, quando a gente está com a mente aquietada, nós vamos receber esses bálsamos, né? Desses pensamentos que vão realmente nos acalmar. Porque na hora que o pensamento fica tranquilo, as células obedecem, elas seguem o fluxo do pensamento. Pensamento agitado, células agitadas, o nosso corpo fica agitado e fica uma inquietação sem fim. Mente tranquila, células tranquilas, e você tranquilo, você consegue ouvir, consegue pensar, consegue decidir, consegue transitar de uma forma muito
confortável. Né? Naquele ambiente de dor, né?
Demorou-se na contemplação da anciã, que pedia socorro em voz arrastadiça, e fitou-lhe os olhos desmesuradamente abertos, sem expressão. Profunda piedade, a senhora olhou-lhe o carinho filial e diz: mãezinha, sente-se agora melhor? A mãe tomou-lhe as mãos como se fora uma criança medrosa e sussurrou: minha filha, não estou melhor, porque o assassino me espreita. Não sei como escapar. Estou igualmente cercada de aranhas enormes. Que fazer para salvar-me? E em seguida, elevando o tom de voz, gritou com lamentosa inflexão: ai, as serpentes, ameaçam-me da porta. Que será de mim? Escondi o rosto nas mãos descarnadas e debalde tentava erguer o corpo, movimentando a cabeça trêmula. E a Anésia falava: mãezinha, acalme-se, confiamos na providência, Jesus é o nosso amigo vigilante, por que não esperar pela proteção dele? A senhora vai recuperar-se, repare com atenção, nosso quarto está em paz. E a gente vê que o cômodo principal nosso é a mente.
Exato.
Não adianta.
Porque o quarto está ótimo, está limpinho, está organizado, tudo isso. Mas cada um está mentalmente num plano. O plano da Anésia é ligado à tironilha com o bem, ela está em paz, né? Mas o plano da mãe não, né? O plano mental da mãe, a casa mental da mãe, está no clima da aflição, né? Jesus.
Então, hoje, nós podemos tentar ver, vasculhar, como é que está essa nossa mente, como é que está esse cômodo, porque às vezes nós estamos numa casa abastecida financeiramente, numa casa limpa, mas mentalmente a nossa casa está imunda, né?
Exato.
Como ela está nesse fato aqui. Então, como é que está a nossa casa? E o que, que fazer? Primeiro, vamos identificar. Qual é a sujeira da casa? São os pensamentos de medo, de tédio, de vingança, de adultério. De quê? O que está passando pela sua mente? Quais são os pensamentos que estão te afligindo? Então, identificando essas sujeiras, nós podemos agora começar uma faxina com a prece. Porque só se faxina as aflições com a prece. A prece é o detergente que vai nos ajudar. Vamos pensar no caso dessa moça. Vamos fazer uma prece agora. Vamos entrar no nosso mundo íntimo. Você está em casa, está ruim de fazer uma prece, vai para o banheiro, se tranca. Adquira o hábito de orar todos os dias, de preferência na mesma hora, porque isso é disciplina e os mentores vão estar conosco. Nesse momento da prece, nós vamos acalmar a nossa mente, rogando a esses amigos espirituais, rogando a Jesus, que ajude, nos dê ânimo, nos dê força, nos dê coragem, para que nós tiremos esses pensamentos, porque esses pensamentos quem bota somos nós, e só nós podemos tirar. Mas na hora que a gente pede ajuda, a ajuda aparece. Vamos ler esse caso, vamos refletir e vamos fazer essa experiência. Peça ajuda de fortalecimento, peça ajuda não para resolver os problemas, mas sim para que você fique em paz diante dos problemas. Esse é o grande lance que os mentores nos ajudam. Muita paz.
Muita paz, amigos.
Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro mais um estudo da obra do Espírito André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.